Destaque do Ciência USP.
Passarinho, que som é esse?
Provavelmente, se você era criança ali entre meados dos anos 90 e começo dos anos 2000, essa música é bem familiar. A pergunta em forma de canto não só rendeu uma introdução musical inesquecível, mas também nos fez pensar desde pequenos que os pássaros têm, digamos, verdadeiros dons musicais. Eu sou o Denis Pacheco e no Destaque do Ciência USP de hoje, nós vamos falar sobre como algumas espécies de aves não só seguem regras musicais, como também podem compor suas próprias músicas. Em um artigo publicado no jornal acadêmico Frontiers in Psychology, pesquisadores de diversas áreas se juntaram para conduzir um estudo a respeito da complexa habilidade de aves como o Mimus polyglottus, que tem a habilidade de imitar sons dos outros pássaros. Para explicar melhor como essa pesquisa foi realizada, o repórter Caio César Pereira conversou com o Thiago Vernaschi, ornitologista e doutor em zoologia pelo Instituto de Biociências da USP. Ele é professor da Universidade Federal de Itajubá. Oi, Caio.
Olá, Denis e ouvintes. Curioso, para também saber que som que é esse, eu perguntei para o professor Thiago qual é o segredo por trás do encantador canto dos pássaros.
As aves, de uma forma geral, têm uma estrutura típica para a produção de sons que é bastante diferente de nós humanos e dos mamíferos, de uma forma geral, que é um órgão típico delas, que é a siringe. É um órgão que está localizado ali abaixo da traqueia, entre os brônquios, onde existem várias musculaturas, algumas membranas, e o movimento dessa musculatura permite que o som que está passando por essas membranas ali naquela região possa ser modulado e existe essa capacidade de produção de sons.
Apesar disso, da mesma forma como muitos de nós utilizamos a nossa linguagem e, particularmente, a nossa voz para produzir sons, o canto das aves também evoluiu como uma forma bem interessante e complexa de comunicação.
Dentro desse grande aspecto que eu falei de comunicação, então a gente tem vários outros pequenos segmentos, né? Então você tem uma comunicação entre membros de um mesmo par, então você tem machos e fêmeas que se comunicam e tem todos os diferentes tipos de vocalização para se comunicar entre si. Você tem diferentes tipos de vocalização de um filhote para os pais, que está sinalizando um pedido de comida ou algo do tipo. Você tem um tipo de vocalização de alarme, por exemplo, para chamar atenção para um determinado predador.
E o vocabulário delas é maior do que você pensa. Ao estudar a fundo o comportamento dessas aves, descobriu-se que elas possuem diversos tipos de canto, recebendo nomes diferentes dependendo da situação. Mas não para por aí. Hoje, nós sabemos qual o significado de cada um desses cantos.
A gente consegue perceber que essas diferentes partes do repertório vocal da espécie são utilizadas para diferentes contextos comportamentais. Então, sim, a gente consegue saber o significado de cada parte do repertório vocal das aves. Não é um trabalho fácil, obviamente, mas quando a gente estuda a fundo o comportamento de interação entre os indivíduos, comportamento reprodutivo, a gente consegue perceber que as diferentes partes do canto de uma ave são utilizadas em diferentes contextos, então são para diferentes objetivos.
A verdade é que não é só entre nós humanos que existem grandes imitadores. O Mimus polyglottus, conhecido como Mockingbird na América do Norte, possui a incrível habilidade de não só compor suas próprias canções, mas conseguir imitar o som de diversas outras espécies. E nós aqui no Brasil também temos o Marcelo Adnet das aves, um sabiá.
O caso específico desse Mockingbird, essa espécie que ocorre na América do Norte, é aqueles exemplos mais extremos onde uma espécie é capaz de imitar muitas outras espécies. Mas a gente tem muitas outras espécies de aves, algumas até aqui no Brasil, que também são ótimos imitadores. A gente tem uma espécie parente próximo do Mockingbird americano, que é uma espécie bastante comum que a gente vê até nas áreas urbanas, que é o sabiá do campo. E a gente tem algumas outras, a gente tem uma espécie na Amazônia, um sabiá da Amazônia, que é impressionante, que ele consegue imitar todas as espécies ao seu redor.
A bioacústica é uma área da ciência que estuda a produção de sons por animais, envolvendo principalmente análise de sons. A pesquisa a respeito dessa incrível habilidade do pássaro imitador Mockingbird é tão complexa que foi necessária a união de especialistas da neurociência, biologia e música, cada área trazendo diferentes técnicas e abordagens para a investigação.
É um grupo de pesquisadores que tem biólogos, tem neurocientistas, tem até um músico. Eles todos estavam tentando buscar alguns padrões no canto de uma espécie imitadora, que é o Mockingbird. Ver se eles conseguiriam descobrir alguns padrões dentro daquela grande complexidade de imitações. Então, eles foram a campo encontrar essa espécie de aves e gravaram. Então, levaram equipamento de gravação e gravaram o canto. Fizeram muitas horas de gravação em que eles tiveram uma grande amostra do tipo de vocalização daquela espécie, incluindo não só as imitações, mas também o canto próprio da espécie.
Ao analisarem as diferentes partes do canto do pássaro imitador, foi possível observar como o canto é construído, desde as variações de notas até os intervalos em determinadas frequências de tempo. E foi nessa hora que eles tiveram a grande surpresa. O tipo de comportamento vocal dos pássaros imitadores é semelhante ao que se vê na música humana. Isso levando em consideração compositores dos mais variados estilos musicais, indo desde um clássico Beethoven até mesmo ao mais moderno Kendrick Lamar.
É que eles mostraram que mimos poliglotos, em alguns momentos no seu canto, então, como eu falei, é um canto bastante elaborado, que vai mudando o tempo todo, em alguns momentos ele faz algumas mudanças entre as frases. Então o canto ele é composto por algumas frases que vão se repetindo, mas elas não se repetem de forma idêntica. Em alguns momentos ela modifica o timbre, em alguns momentos ela modifica a frequência daquela frase, em frases consecutivas. Ou em algumas situações ele aumenta o intervalo entre essas frases do canto, ou encurta o intervalo entre essas frases. Esses quatro pontos a gente vê na música.
Além da beleza melódica presente na canção desses animais, esse tipo de estudo nos permite analisar também qual é o tamanho do impacto que nós temos na vida e no habitat deles, principalmente o das espécies que vivem em regiões urbanas.
O que a gente está percebendo aqui, principalmente em ambientes urbanos ou em ambientes onde a gente tem uma produção de sons em uma amplitude muito forte e que isso pode interferir na comunicação, as aves elas podem estar sofrendo algum prejuízo na sua comunicação, porque basicamente a sua vocalização está sendo encoberta por um som mais forte. Então o que a gente tem visto é que alguns estudos têm mostrado que algumas aves, né, nas últimas décadas, elas têm alterado um pouco a frequência do seu canto para conseguir escapar um pouco de alguma frequência que está tendo interferência com ela naquele ambiente ruidoso que a gente está produzindo.
Ou seja, com o crescente barulho das cidades, algumas espécies de aves estão madrugando, procurando um momento tanto mais silencioso para poderem se comunicar. Essa é uma das hipóteses, por exemplo, que podem explicar o porquê do sabiá laranjeira cantar de madrugada na cidade de São Paulo.
E aí o que a gente começa a ver é reclamação, é gente que gosta, gente que não gosta, que o sabiá laranjeira está cantando às 3 horas da manhã. Esse não é um comportamento usual da espécie. As espécies elas costumam vocalizar e começar a se manifestar vocalmente com o amanhecer, não antes do amanhecer.
Mais importante do que se encantar e descobrir o quão afinadas essas espécies são, o estudo da bioacústica permite que possamos, de certa forma, compreender o que elas dizem. E quem sabe aí, ao ouvirmos o canto de alerta sobre os estragos que temos causado no meio ambiente habitado por esses animais, nós possamos talvez mudar o tom, para assim não perder alguns dos mais brilhantes compositores que a natureza nos deu.
O Destaque é parte do podcast Ciência USP. Toda quinzena, a gente explica uma notícia que intrigou o mundo da ciência com a ajuda de especialistas da USP. A edição de som é da Karina Taraziuk, Angélica Peixoto e da Malu Ferreira, com composição musical do André Leite e supervisão do Guilherme Fiorentini. A reportagem é do Caio César Pereira, com produção minha, Denis Pacheco. O Ciência USP é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet no seu aplicativo favorito de podcasts.
Destaque do Ciência USP.